Amados, como nós temos compartilhado nas últimas semanas, nós cremos que estamos vivendo um momento em que muita pressão espiritual no mundo, na vida das pessoas, porque o mundo, o sistema deste mundo, propriamente dito, e o diabo sabe que está com seus dias contados. Amém? O diabo sabe que está com os seus dias contados. Mas, obviamente, como a ação dele é roubar, matar e destruir, ele se levanta para tentar investir contra muita gente. Mas a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, nós cremos que este é um tempo onde o Senhor tem derramado graça especial, tem derramado uma unção especial sobre a igreja. E quando nós falamos de igreja, estamos falando da nossa vida. Amém? Fala para o seu vizinho, a igreja somos nós. Aleluia. Nós estamos muito felizes e agradecidos pelas ações de Deus em nosso meio. Mas, de fato, nós cremos que estas são apenas algumas gotas da grande chuva, do grande derramar de Deus, do grande liberar do Espírito Santo de Deus que está às portas. Você sente assim também? Amém? Fala para o seu irmão aí, está vindo coisa muito maior, irmão. E nós precisamos estar preparados. Amém? O momento que nós estamos vivendo é como aquele momento em que Elias subiu a um monte e já fazia 3 anos e meio que não chovia, a seca era muito grande. E Elias então, ele começa a orar e depois ele diz para o seu moço, vai ali, dá uma olhadinha, vê se vem vindo nuvem de chuva. E o moço foi e voltou, e ele diz, volta novamente, e ele foi várias vezes. E da última vez, o moço veio e falou, olha, tem só uma nuvenzinha, longe, do tamanho de uma mão. E Elias falou, olha, fala para o rei, que se ele não quiser ficar atolado na lama, para ele se apressar, porque vem uma abundante chuva. Amém? Fala para o seu irmão aí, já estamos vendo a nuvenzinha. E as primeiras gotas já estão caindo. E o vento já está soprando. Está chegando uma abundante chuva. Amém? Muitas águas de Deus estão para ser liberadas neste tempo. Fica atento no teu espírito. Amém? Nós não queremos perder nada em nome de Jesus. E esses dias nós tivemos alguns momentos de oração, né, como propusemos semanas atrás, estávamos orando e vários desses momentos foram com os pastores e num determinado dia, noite, para falar a verdade, nós estávamos orando e Deus começou a colocar em meu coração algumas coisas a respeito do poder das águas, do poder de uma inundação. Quando as águas vêm, ninguém segura, ninguém segura. E esses dias, estávamos vendo na TV algumas coisas que estão acontecendo no Paraná, no Sul, algumas cidades onde o nível do rio subiu muito e foram inundadas, como por exemplo a cidade de Jaraguá do Sul, algumas cidades da região ali de Santa Catarina. Foz do Iguaçu, por exemplo, chegou a um nível, a um volume de água de 30 vezes maior. Então, esses dias, quem foi lá para o Foz do Iguaçu não podia andar na passarela que os turistas andam lá, porque as águas estavam cobrindo tudo, foram interditadas. E eu fiquei vendo pela TV a força das águas e pensando sobre isso, o poder de uma inundação, o poder da água. Aquilo que acontece quando o rio sobe e transborda e começa a inundar a cidade. Fala para o seu vizinho assim, fica atento, porque o rio vai inundar a cidade. Sabe, em termos naturais, é uma coisa terrível quando o rio sobe e inunda a cidade, porque ninguém segura a água. Ninguém segura a força da água. A força da água arrasta o que tiver pelo caminho. E aí um irmão me disse outro dia, olha, eu estava vendo na TV, disse que tinha uma vaca que estava no meio da inundação, as águas vieram e de repente essa vaca foi parar em cima de uma árvore. Alguém viu isso? Alguns viram, muita gente viu. A vaca ficou em cima da árvore, porque ninguém segura a força da água. E sabe, quando esse irmão me disse isso, eu fiquei pensando que, às vezes nas ministrações, principalmente na ministração do encontro, a gente falando sobre a unção de Deus, e um servo do Senhor do passado falando sobre a unção com um discípulo, o discípulo perguntou para ele, o que é a unção? E aí ele respondeu, você está vendo aquela vaca? Ela está ali no campo. E você está vendo aquele passarinho cantando? E lá na árvore? E ele, o discípulo, sim, estou vendo. Ele disse, olha, quando você vira a vaca em cima da árvore, cantando como passarinho, isso é a unção. E a gente costuma, né, por várias vezes repetimos esse exemplo por vários anos. E quando esse irmão falou, olha, a vaca está em cima da árvore, eu já pensei, bom, é a unção chegando. Deve ser algum sinal de Deus. Porque ninguém segura a força da água. Arrasta tudo que está pelo caminho. Mas tem outros aspectos da água, desta inundação. Os cantos mais fechados, os cantinhos mais escuros e inacessíveis, quando vem inundação, ficam cheios d'água. Uma casa pode estar bem fechada, mas quando a água chega numa casa, entra por baixo, por cima, pelo lado, pelo ralo, sobe e inunda tudo, molha tudo, entra tudo em todos os lugares, encharca tudo. Em termos naturais, é terrível, porque só quem passou por uma enchente, por uma inundação e perdeu tudo, sabe como é. Mas em termos espirituais, nós podemos aprender muitas lições, porque quando a água de Deus vem, quando Deus libera o avivamento, quando o derramar do Espírito de Deus, profetizado, registrado na Bíblia para os últimos dias, começa a acontecer, eu digo para você que não vai ficar nada sem ser encharcado pelo poder de Deus. Vai inundar tudo, vai tocar tudo. Assim como uma inundação cobre tudo, cobre as ruas, cobre as casas, cobre o comércio, cobre tudo que tem pelo caminho, cobre as plantações, também o mover de Deus nos últimos dias vai cobrir tudo, vai inundar tudo, vai chegar em todos os lugares. Amém? Você crê nisso? Fala para o seu vizinho de novo, está chegando. Está chegando. Daqui a pouco, a vaca está em cima da árvore cantando. E a gente vai ver que é a unção de Deus. O que a unção faz? Transforma todas as coisas. Aleluia. Ainda nós estamos vendo alguns contrastes. O Brasil, principalmente, está tendo estes contrastes bem evidentes neste tempo. A gente vê alguns lugares inundados e outros lugares secos. Alguns lugares muito secos e alguns lugares cheios d'água. E sabe, quando começa a vir o mover do Espírito, também acontece estes contrastes. Alguns lugares cheios de água de Deus e outros lugares muito secos. Fala para o seu irmão, e nós vamos ter que decidir. Nós vamos ser um lugar encharcado da água de Deus, encharcado da vida do Espírito, ou um lugar seco? Amém? Porque o Espírito foi dado a todos. E o desejo de Deus é tocar com o poder dele, encher do Espírito Santo toda carne. Está escrito, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Significa que o desejo de Deus é inundar toda a terra. Para que toda a terra esteja cheio do conhecimento da glória de Deus. Toda a terra vai conhecer a glória de Deus pelo mover do Espírito Santo de Deus. E nós somos instrumentos para esse mover do Espírito Santo. Amém, amados? A Bíblia diz assim. Joel capítulo 2, versículo 23, depois você pode ler na sua Bíblia, por enquanto só anote aí no seu coração ou em algum lugar e receba essa verdade. Joel 2, 23, profecia, alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã, e a serôdia. Joel disse, vai descer a chuva. Tanto a chuva temporã, como a chuva serôdia. Dois tipos de chuva. No Novo Testamento, Tiago capítulo 5, versículo 7, diz assim. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Então veja, tanto lá no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, está falando de uma chuva abundante, tanto as primeiras como as últimas. As chuvas temporãs eram as primeiras chuvas. A chuva que começava a cair antes do tempo. E para uma sociedade que vivia voltada para a agricultura, era uma grande bênção, porque estas primeiras chuvas, elas preparavam a terra para o plantio. Elas eram muito bem-vindas, normalmente acontecia na época de outubro, mais ou menos, do início de outubro a dezembro, e elas rompiam com a seca e começavam a preparar a terra para o plantio. Já as chuvas serôdias, que eram chamadas das últimas chuvas, ou as chuvas que caem atrasadas, eram aquelas chuvas que, depois do plantio, depois da planta crescer e produzir seus frutos, e já não era mais um período de grandes chuvas, ou que de muita escassez de chuva ali para abril, mais ou menos, esta chuva caía. Sabe para quê? Para preservar o fruto. Então essas chuvas faziam com que a colheita não se perdesse, fazia com que o fruto fosse preservado, para que nada fosse perdido. E Deus está dizendo na Bíblia, ora, eu derramarei certamente as primeiras e as últimas chuvas. E quando a gente olha para a Bíblia, e quando a gente olha para a igreja, quando a gente olha para a história, nós sabemos e vemos a fidelidade de Deus. As primeiras chuvas, ou as chuvas temporãs, elas já caíram no passado, lá em Atos capítulo 2, quando veio o grande derramar do Espírito Santo sobre a igreja. E quando a gente lê lá em Atos, a gente vê que os apóstolos estavam lá reunidos no templo, mais ou menos umas 120 pessoas, e lá em Jerusalém tinha pessoas de diversas nações diferentes. E o Espírito Santo veio e os encheu do e eles foram cheios do Espírito, e línguas como de fogo vieram sobre eles, e eles foram cheios do Espírito de Deus, porque a palavra, a promessa, eles estavam aguardando. Atos 1:8 diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eles estavam reunidos lá em Jerusalém, e o Espírito Santo veio, e eles foram capacitados com poder. No primeiro momento, os apóstolos falaram das grandezas de Deus, falaram nas línguas das pessoas que estavam ali, e Deus, através daquele grupo, começou a operar sinais e prodígios e maravilhas e curas, e muitas muitas pessoas foram sendo alcançadas, 3 mil, 5 mil, e depois milhares e milhares e milhares, e não parou até hoje. Fala para o seu vizinho, as primeiras chuvas já chegaram. E as últimas chuvas já começaram a cair. Aleluia. Você está preparando seu coração para as últimas chuvas? Você está preparando a sua vida para as últimas chuvas? Fala para o seu vizinho, é preciso estar preparado, meu irmão. Aleluia. Primeiro foi lá em Jerusalém as primeiras chuvas. Agora vai ser no mundo todo. No mundo todo. Porque a Bíblia diz, promessa, toda a terra vai conhecer a glória de Deus. Toda a terra vai ser cheia do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Vai ser muito maior do que em Atos. Vai ser um volume muito maior e vai alcançar muito mais pessoas. É tremendo isso. Lembra que eles estavam lá em Jerusalém, esperando o Espírito Santo, como assim Jesus tinha instruído que eles fizessem. E veio de repente. Fala para o seu vizinho aí, veio de repente. Fala assim, é preciso esperar. E é preciso estar no lugar certo. É preciso estar em Jerusalém. Fala assim, nós compomos agora Jerusalém Celestial. Fala para o seu vizinho, é preciso estar conectado aos filhos de Deus. Jesus havia dito nas primeiras chuvas, permanecei em Jerusalém. E provavelmente teve alguns que não ficaram, foram embora. Tinha até dois que estavam saindo de Jerusalém, estavam a caminhos de Emaús. E Jesus encontra com eles, e eles voltam correndo para o lugar de onde eles não deveriam ter saído. Mas aqueles que permaneceram em Jerusalém foram cheios do poder de Deus. Porque eles estavam esperando no lugar certo e de repente o Espírito Santo veio sobre ele. Aleluia. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que nós também precisamos ficar atentos. Porque a Bíblia diz lá em Mateus 24, Mateus 25, por exemplo, que o pai de família não sabe quando vem o ladrão. Ele tem que vigiar. As virgens nécias, tinham 10 virgens sábias e 10 virgens nécias, tolas. Elas não ficaram atentas. E quando veio o noivo, quando isso aponta para a vinda de Jesus, elas não tinham azeite, não tinham o Espírito Santo. Fala para o seu vizinho assim, esse é o tempo de nós nos enchermos do Espírito Santo. Aleluia. Sabe, querido, eu quero, com essa palavra, encorajar você a pensar seriamente nisso, neste tempo, já. Não espere como alguma coisa apenas futura, mas eu quero encorajar seriamente você a pensar na sua vida, na sua jornada com Deus, na sua relação com Deus, na sua relação com Jesus Cristo e se encher do Espírito Santo de Deus. Amém? Porque a Bíblia fala, enchei-vos do Espírito. Ele já deu o Espírito e vai derramar o Espírito numa medida que nós nunca vimos e que o mundo nunca viu antes. Mas é nossa responsabilidade nos enchermos do Espírito Santo. Amém, amados? Fala para o seu vizinho, ó, a chuva é o Espírito que está sendo derramado. Fala assim, e muitas gotas já estão caindo sobre a nossa vida, sobre a nossa cabeça. Vamos orar por mais, vamos desejar mais, amém? Vamos nos santificar para que venha mais, amém? Aleluia. Muitas coisas têm acontecido que eu creio que são sinais do poder de Deus, curas, gente tem sido curada, gente tem sido transformada de uma maneira sobrenatural. E quando estivemos orando esses dias, Deus sempre falava conosco na mesma direção, dizendo, continuem orando por estas coisas, porque num tempo de pressão, num tempo onde a iniquidade se multiplica, Deus fará coisas sobrenaturais em nosso meio. Ele vai manifestar a sua glória, de maneira que o contraste vai ficar cada vez mais evidente, contraste com o mundo. A igreja se levanta gloriosa e o mundo fica cada vez mais sujo. O mundo cada vez mais distante de Deus e a igreja cada vez mais gloriosa, cada vez mais santa. Por isso está escrito em Apocalipse, quem é sujo se suje mais e quem é santo se santifique mais ainda. Amém? Fala para o seu vizinho, nós fazemos parte do grupo dos santos, dos que foram santificados por Cristo Jesus. Então, a nossa direção é a oposta do mundo. É tempo de nos santificarmos mais ainda. Aleluia. E nós sentimos, irmãos, que isso vai crescer. Essa unção do Espírito tem sido liberada, vai crescer. E vai crescer. E vai crescer. E vai crescer. E vai tomar a nossa vida. E vai crescer. E vai crescer. E vai crescer. Amém? Você pode dizer amém para isso? Aleluia. Essa mensagem é uma mensagem não apenas de alerta, mas principalmente profética, para o nosso espírito ficar atento, para os nossos olhos serem abertos, para nós ficarmos atentos, apercebidos, diligentes com as coisas de Deus, atentos ao que o Espírito está falando, ao que o Espírito está fazendo, ao que a palavra de Deus está nos dizendo. É preciso ficar atento em nosso espírito. Aleluia. Porque vem uma inundação. Há um rio do Espírito. Há um rio que flui e tem fluído na igreja por todos esses anos, milhares de anos. O Espírito já tem fluído na igreja. Mas o que Deus está sinalizando é que o nível deste rio vai subir. Amém? O nível do rio vai subir. As águas vão começar a subir, e as águas vão começar a inundar, e as águas vão começar a encharcar, e nós queremos fazer parte desse mover de Deus, não queremos perder isso por nada, amém? A glória de Deus, o rio de Deus vai tocar as pessoas, os lugares, a cidade vai tocar em nome de Jesus. Existem muitas palavras na Bíblia que são profecias a respeito disto. E eu quero pegar uma delas, compartilhando nessa linha com vocês, que está lá em Ezequiel capítulo 47. Ezequiel capítulo 47 fala de uma profecia a respeito do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que flui do templo do Senhor, da casa de Deus. O Espírito Santo que é o rio de Deus e que vai inundando, inundando, inundando. E o profeta Ezequiel viu isso. O Senhor chega para Ezequiel, que ele descreve como um varão, mas nós cremos que é Jesus Cristo, é uma das aparições de Jesus Cristo na Bíblia. Ele começa a falar sobre estas águas, sobre esse derramar do Espírito Santo de Deus. Então Ezequiel capítulo 47, vou ler alguns versículos, diz assim: depois disso me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. Ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos ou tornozelos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Águas que se deviam passar a nado. Rio pelo qual não se podia passar. Amém?
Fica atento no seu espírito, que eu creio que nós estamos vivendo dias em que estas águas já começaram a fluir e elas vão começar a ficar mais profundas. Amém? Fala para o seu vizinho que as águas fiquem mais profundas na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Então, olhando para essa palavra, eu quero compartilhar algumas verdades. A primeira coisa é que o profeta foi conduzido à entrada do templo. E daquele templo do Senhor é que a água fluía. É preciso saber de onde a água flui. A água flui do templo de Deus. A água flui da casa de Deus. A água flui do santuário do Senhor. Amém, queridos? Fala para o seu vizinho assim: nós somos o santuário do Deus vivo. Porque o Senhor disse: neles eu habitarei. Então, há uma palavra de Deus dizendo: a igreja, casa de Deus, santuário de Deus. E quando eu falo igreja, não estou falando, obviamente, de uma denominação. Estou falando daqueles que realmente foram lavados e remidos no sangue de Jesus, andam com Jesus e foram justificados e procuram ter relacionamento com o Senhor e procuram viver como corpo. Amém? A igreja em relação a Jesus é corpo, a igreja em relação ao Espírito Santo é casa, é santuário, e a igreja em relação a Deus é família, porque nós somos a família de Deus. Então, quando nós falamos que a água flui do templo de Deus, estamos falando que flui da igreja. Por isso é preciso ficar muito atento, irmãos, e ter nestes dias verdadeira comunhão. Verdadeira comunhão. O que é que significa isso? Significa que eu não posso apenas estar. Significa que eu não posso ser superficial. O que é ser superficial? A gente pode se reunir e cantar juntos e orar e ouvir a palavra e dizer a paz do Senhor e aprender até o evangeliquez sem que tenhamos de fato verdadeira comunhão. A gente precisa ter verdadeira comunhão com Deus e verdadeira comunhão com os irmãos. Verdadeira comunhão fala de rasgar o coração, de ser sincero, de ser profundo, de ser inteiro, de ser íntegro, de permitir a obra de Deus em nossa vida. A coisa mais importante da nossa vida é que o Senhor nos chamou das trevas para a sua luz. É que nós vivíamos debaixo do jugo do diabo, agora nós estamos na presença de Deus. Isso faz toda a diferença. Jesus Cristo deve ser o nosso Senhor, verdadeiramente. Ele é o dono da nossa vida, Ele é aquele que conduz a nossa vida. Nós não podemos ser superficiais, nós devemos ter verdadeira comunhão. Amém? Fala para o seu vizinho: é preciso saber de onde a água flui, meu irmão. A água flui do templo de Deus. A água flui da casa de Deus. A água flui do tabernáculo do Senhor. Amém? Aleluia. E nós sabemos que essa água é o Espírito Santo de Deus. Um dos símbolos mais comentados na Bíblia toda a respeito do Espírito Santo é que o Espírito de Deus é a água viva de Deus. E a Bíblia mostra que foi medido 1000 côvados, mais ou menos uns 500 metros. Porque embora tenha diferença de medida de côvado, um côvado do tempo de Jeremias era mais ou menos 52,5 centímetros. Então, mais ou menos uns 500 metros. 500 metros. E a água estava batendo no tornozelo. Essa água do Espírito, num primeiro momento, estava batendo nos tornozelos. Fala assim para o seu vizinho: é preciso saber onde a água do Espírito está, em que nível está em nossa vida. Fala assim para o seu vizinho aí: se a gente andar com o Senhor, fala assim, pelo menos 1000 côvados, você tem que andar com Deus, você tem que andar com o Espírito Santo, a partir do templo do Senhor, você tem que andar com Ele, E depois de um tempo, a água está batendo no tornozelo. O que é que significa isso? Água batendo no tornozelo significa que os nossos pés estão limpos. Aleluia! Os nossos pés ficam limpos. E o que é que significa pé limpo? Significa que nós estamos sendo livres e libertos do jugo do mundo, da sujeira do mundo, da contaminação do mundo. Porque os nossos pés são aqueles que tocam a terra, que tocam o mundo. Jesus, quando reuniu os discípulos, ele pegou uma bacia e disse: vou lavar o pé de vocês. E eles não entenderam muito bem. E Pedro falou assim: não, Senhor, não quero ser lavado, não. Jesus falou: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Pedro falou: pode lavar tudo, Senhor. Ele falou: não, vou lavar só os pés, porque é os pés que precisam ser lavados. E Jesus lavou os pés. E nós precisamos também ter os nossos pés lavados pela água do Espírito Santo. Sabe, amados, isso é uma forma de medir como o Espírito tem operado em nossa vida. Se a gente tem continuado com a sujeira, continuado com a contaminação, continuado com coisas que grudam e não saem e fica ali, e a gente está tão tranquilo, nós estamos aceitando isso numa boa e achando que a gente pode continuar com essas coisas, e amém, aleluia, eu quero o rio do Espírito. Não, aquele que anda no rio, aquele que anda na água, aquele que está andando, pisando ali na água, pelo menos por um tempo, 500 metros depois, vai perceber que a água lavou o pé. Há uma unção para nos lavar, há uma unção de Deus para nos livrar de todo jugo, de tudo aquilo que talvez grudou na nossa vida, até no passado, antes que tivéssemos Jesus Cristo, antes de recebermos como Senhor da nossa vida, e de repente até algumas coisas que ficaram depois disso, depois da conversão, algumas coisas que nós queremos limpar, que nós queremos arrancar, e a gente fica: ah, eu acho que com a minha força de vontade eu consigo. Eu já digo para você: não consegue. Ninguém consegue se santificar sem o poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Santificação vem pelo poder de Deus. Vem pelo Espírito que é santo em nossa vida. E quando nós nos envolvemos seriamente com o Senhor, e quando nós nos envolvemos com o Espírito Santo, nós somos lavados pela santidade dele. Nós somos lavados por esta água. O Espírito Santo é que vivifica a palavra de Deus, porque a palavra de Deus também é água, e o Espírito e a palavra atuam juntos e começa a lavar a nossa vida. E de repente a gente vai se desgrudando daquelas coisas que nos acusavam, daquelas coisas que nos impediam, daquelas coisas que nos embaraçavam, daquelas coisas que nos paralisavam na vida com Deus. E você vai andando com o Espírito Santo, pisando na água que flui do trono de Deus e que passa pela casa de Deus, pelo santuário de Deus, que flui do templo, e de repente você se vê com os pés limpos. Fala para o seu vizinho: nós precisamos da unção que limpa os pés. Águas que dão na altura do tornozelo. Fala para o seu vizinho: pela fé, tem uma unção liberada nestes dias para limpar a nossa vida de toda a sujeira do mundo, de toda dificuldade, de tudo aquilo que gruda nos nossos pés e nos acusa e nos paralisa e nos embaraça e nos cega. Tem uma água limpa para nos libertar de todo o jugo do mundo. Amém? Quantos querem essa água em nome de Jesus? Aleluia! Águas que dão pelos tornozelos, que lavam os nossos pés. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Mas não parou por ali. Primeiro água que dão pelos tornozelos. Depois ele mediu mais 1000. Sabe, amados, quando nós somos tocados pelo Senhor e a nossa vida realmente é livre, é liberta, curada, transformada, limpa, santificada, É preciso continuar andando. É preciso continuar avançando. Porque a obra de Deus em nossa vida não é só para nos libertar. Ah, oh, legal, sou livre agora. Aleluia e beleza, vou esperar. Não. É para continuar. E ele mediu mais 1000 côvados, mais 500 metros, mais ou menos. Isso fala já de um nível diferente. E aí as águas davam pelos joelhos. Pelos joelhos. Fala para o seu vizinho aí, nós precisamos de água pelos joelhos. Sabia, as águas nos joelhos falam de humildade. Falam de rendição. Falam de nos prostrarmos diante do Senhor. E fala de um nível maior do que simplesmente ser limpo, ser liberto. Fala de uma pessoa que tem aprendido se render a Deus. Uma pessoa que tem aprendido a se render diante do Senhor. Uma pessoa que tem se dobrado diante do Senhor. É um nível diferente. Um nível diferente de adoração. Um nível diferente de entrega. Um nível diferente de reconhecimento de Deus em nossa vida. Sabe, uma pessoa que dobra os seus joelhos está dizendo: Deus, eu me rendo diante da tua presença santa. Amém? Fala para o seu irmão aí, é preciso continuar andando com o Espírito Santo? Até que essas águas toquem os nossos joelhos. Fala assim, quando as águas tocarem os nossos joelhos, nós vamos estar ajoelhados, por fora e por dentro, entregues ao Senhor. Vamos a um nível maravilhoso. Quando a gente se dobra diante do Senhor, nós não preocupamos com mais nada. É a coisa mais importante da nossa vida. Muitos pesos caem porque a gente tem aprendido a se dobrar diante de Deus. A gente tem aprendido a buscar o Senhor. A gente tem aprendido a ter intimidade com Deus. A gente tem aprendido a confiar no Senhor. Então é isso que fala esse nível de água pelos joelhos. Mas ainda, ele mediu mais 1000. Mais 1000. Mais 500 metros, mais um período, mais um percurso com o Espírito Santo. E aí, as águas já davam pelos lombos. Os lombos, basicamente, são as costas, a espinha dorsal. Então, a água estava aqui, mais ou menos no peito. E aí, é um outro nível. Porque essas águas no peito falam que o Espírito Santo de Deus é que vai ser a nossa proteção. Amém? Fala assim para o seu vizinho, nós podemos chegar nesse nível aí. O Espírito Santo é a nossa proteção. O Espírito Santo é a nossa mensagem. O Espírito Santo é a nossa defesa. As pessoas colocavam um escudo, colocava nesse nível. O soldado, para se proteger, colocava nesse nível. O Espírito Santo passa a ser a nossa defesa. Nós não nos defendemos de uma forma carnal diante do mundo espiritual, diante das pessoas. O Espírito Santo é a nossa resposta para os ataques do diabo, para os levantes, para as setas, não importa de onde venham. A nossa proteção, a nossa cobertura é o Espírito Santo e ninguém poderá nos resistir. Então imagina alguém que vive com Deus nesse nível. E o diabo, ou pessoas, ou problemas, ou circunstâncias se levantam contra aquela pessoa. E alguém que está perto pergunta assim, que você vai fazer? Ela diz, nada, a minha resposta é o Espírito Santo. Fala assim para o seu vizinho, é possível. Isso se você quiser. Vai chegar o momento em que a sua resposta para o mundo, para as pessoas, para o mundo espiritual, vai ser o poder de Deus na sua vida. Amém? Aleluia. Onde a gente vai dizer, eu não vou falar nada, apenas eu vou falar com a manifestação do poder de Deus em minha vida. Nossa resposta vai ser o Espírito Santo. Nós ansiamos por esse momento. Creio que não chegamos nesse nível, mas vamos chegar. Nossa resposta vai ser a presença de Deus. Nossa resposta vai ser a vida de Deus. Nossa resposta vai ser a água do Espírito. Não teremos palavras, não vamos precisar de argumentos, não vamos precisar de defesa, não vamos precisar de escudos humanos, de proteção, nem na parte da frente, nem nas costas. A nossa resposta para o mundo vai ser o Espírito Santo de Deus em nossa vida. Aleluia! A nossa resposta em todos os lugares, em todas as situações. Aleluia! É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo. Não importa o que penso, o que falem, não importa nada. As pessoas vão dizer, mas o poder de Deus está ali. Mas o Espírito Santo está lá. Mas o poder de Deus está na vida dele. O poder de Deus está na vida dela. Sabe, a resposta de Jesus nos tempos dele foi o Espírito Santo. Algumas pessoas diziam que Jesus era falso. Outras pessoas diziam que ele era um demônio, Belzebu. Outras pessoas queriam matá-lo. Outras pessoas diziam que ele era um herege. Outros se levantavam e não importava nada. Sabe qual era a resposta de Jesus? O poder de Deus na vida dele. O poder de Deus. Cheio do Espírito Santo de Deus. Águas que dão nos lombos. Aleluia. Águas que estão num nível muito maior. Mas é preciso andar. É preciso avançar com o Espírito Santo. Amém? Fala para o seu vizinho de novo. É preciso avançar com o Espírito Santo. Fala assim para ele. Eu só vou perguntar porque o pastor pediu. Mas o Espírito já chegou em você no primeiro nível? Fala assim. Já lavou o seu pé pelo menos? Fala assim, eu só vou dizer porque o pastor também pediu. Mas a maioria das pessoas, dos cristãos, estão lutando para tentar entrar nesse primeiro nível. Porque nós estamos lutando com coisas assim ainda. Se a gente não permite que o Espírito de Deus lave os nossos pés e nos livre da sujeira do mundo, como nós queremos os outros? Como nós queremos andar num nível mais profundo? Mil côvados. Tem uma jornada. Tem que caminhar para um nível mais profundo. Se não atinge água nos joelhos e nos lombos, antes de atingir primeiro água nos pés. Então há uma ação do Espírito Santo, há um liberar das águas de Deus nestes dias sobre a nossa vida e sobre a cidade. E sobre a cidade. Mas entenda, querido. Primeiro, uma unção que quebra o jugo e que nos lava das contaminações deste mundo. Pergunta aí para o seu vizinho, quais são as contaminações? Pergunta para ele de novo, o que é que tem te contaminado? Ele nem precisa responder, mas você deve saber. Fala assim, eu preciso saber das minhas e você precisa saber das tuas. E diga para ele, cuidado para não responder rápido demais. Porque tem gente que fala, não tem nada me contaminando, não. Eu só assisto 12 horas de TV por dia. Não tem nada me contaminando. É que o meu amor pelo Facebook já faz tempo e não sabe o que é. 15 horas. Ah, desculpa, era o Instagram. É, sei lá. Não tem nada me contaminando só por causa daquelas amizades. Não tem nada me contaminando só porque eu gosto de usar esse tipo de roupa que as pessoas do mundo gostam. É só um estilo. Uhum. Estilo da onde? Da Babilônia? Não tem nada me contaminando. Só porque eu adoro o meu time. Não tem nada me contaminando. É que eu acho que o dinheiro é importante mesmo. Não tem nada me contaminando. É que a minha vida é o trabalho e pronto. Fala para o seu vizinho. Nós precisamos saber das nossas contaminações. Nós precisamos enxergá-las, nós precisamos discerni-las e nós precisamos caminhar pisando na água do Espírito Santo, dia após dia. Diga, é uma jornada, você permite que Ele te lave hoje, e amanhã Ele te lava mais, e amanhã Ele te lava mais, e depois Ele te lava mais, passo a passo. Fala para o seu vizinho, começa a dar os passos. Precisamos começar a andar pisando nessa água e a sujeira vai saindo, e a sujeira vai saindo. Ele libera uma unção e uma outra unção, e vem uma onda e uma outra onda, e a água vai limpando e vai limpando e vai limpando. E quando você andar 1000 côvados, a sujeira do mundo já ficou para trás, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. E aí, quando a sujeira do mundo sair, aí é que a gente vai começar a outra fase, onde nós vamos poder dizer, Senhor, agora eu posso me render a Ti num nível mais profundo. Agora eu posso dobrar os meus joelhos diante da Tua presença. Amém? 1000 côvados. E depois disso, a gente vai poder dizer, Senhor, agora o Espírito Santo é a minha resposta para o mundo. Agora o Espírito Santo é a minha mensagem para o mundo. Agora a Tua glória em minha vida é o que eu tenho a dizer para as pessoas. Agora, o Espírito Santo é a minha justiça, é a minha cobertura, é o meu escudo, é a minha proteção. E aí Deus vem e diz, olha, mas ainda tem uma outra jornada, 1000 côvados. E aí Ele disse, e as águas cobriram por inteiro. Aleluia. Sabe o que significa? Total dependência. Vida envolvida totalmente por Deus. Entrega total, onde a nossa vontade já não é mais importante. Onde nós nos soltamos no poder de Deus e Ele pode conduzir tudo em nossa vida. Amém, amados? Quanto tempo nós temos para percorrer estes níveis? Não sei. Não sei. Eu só sei de uma coisa. Que nós temos a oportunidade. Eu só sei que nós estamos aqui hoje à noite. Compartilhando a palavra de Deus. E só sei que Jesus está aqui. E que o Espírito Santo está aqui também. Amém. E nós temos uma oportunidade de nos render. E de nos entregar para o Senhor.
Sabe o que é maravilhoso? É que como numa inundação, as águas do Espírito, através das nossas vidas, ou de quem se render a Deus, de quem caminhar com o Espírito Santo, vão tocar tudo. Vão tocar tudo. Eu gosto deste texto e dessa profecia, porque diz assim: viverá tudo o que este rio tocar. Uau! Está escrito aqui, eu vou ler o verso 8 e 9, de Ezequiel 47. Então disse-me: estas águas saem para a região oriental, descem ao deserto e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Aleluia! Imagina uma inundação na cidade, uma grande enchente. É terrível porque ninguém segura a água. A água não só arrasta tudo, como encharca tudo. Quantas vezes a gente vê nas enchentes as pessoas dizendo: olha, foi tão de repente, eu estava dormindo, de repente as águas começaram a subir, e eu não consegui tirar absolutamente nada, só consegui escapar com vida, mas as águas entraram em todos os lugares. A água entra. A água entra em qualquer lugar. Se a porta estiver fechada, a água entra. Se o lugar estiver escuro, a água entra. Se a casa estiver trancada, a água entra mesmo assim. Sabe o que Deus está dizendo? Que vai vir um liberar do poder de Deus sobre a face da terra, e a terra inteira vai ser coberta pela glória de Deus. A água vai entrar. Eu digo para você que o Espírito Santo vai tocar as pessoas que querem e as pessoas que não querem. O Espírito Santo vai inundar. O Espírito Santo vai tocar. Porque a Bíblia diz que as águas vão cobrir toda a terra. O Espírito Santo vai revelar a sua glória. Não estamos falando aqui de salvação, mas estamos falando de Deus revelar o seu poder, de Deus revelar a sua glória. Ninguém vai segurar. Então, o que eu estou falando basicamente é: você cheio do Espírito Santo, onde você chega, você toca as pessoas e as pessoas são tocadas pelo poder de Deus. Você chega num lugar e o poder de Deus se manifesta. É água, é rio fluindo. Sabe por quê? Porque está escrito no Novo Testamento: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior, fluirão do seu ventre. Evangelho de João, capítulo 7, verso 38. Jesus falou isso do Espírito que nós recebemos, do Espírito Santo de Deus. E esse rio do Espírito, essa vida de Deus, esta unção de Deus, esse poder sobrenatural de Deus vai começar a tocar um monte de gente e para todo lado. E para todo lado. Você está no trabalho e as pessoas estão sendo tocadas pelo poder de Deus. Você está na escola, as pessoas estão sendo tocadas pelo poder de Deus. Ou na faculdade, as pessoas estão sendo tocadas pelo poder de Deus. Você entra no metrô e tem gente sendo tocada pelo poder de Deus. Você vai para o centro da cidade, o comércio, tem gente sendo tocada pelo poder de Deus. Nas ruas, nos ônibus, em todos os lugares. Gente dentro das casas, famílias que estavam fechadas para Deus, vão ser tocadas pelo poder de Deus. Amém? Você crê nisso? Quer fazer parte disso? Aleluia! Aleluia! Viverá tudo que esse rio tocar. Viverá. O que tiver amaldiçoado vai ser tocado pelo poder de Deus. O que tiver doente vai sarar. O que tiver quebrado conserta. Porque viverá tudo o que este rio tocar. Olha para o seu vizinho e fala profeticamente: viverá tudo o que este rio tocar. Diga: esse rio é o Espírito Santo de Deus
Diga, se você tem Jesus como Senhor da tua vida, o Espírito de Deus habita em você. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Viverá tudo que esse rio tocar. Mas sabe, uma coisa importante, e a profecia também nos diz isso. É preciso estar conectado. Porque no verso 11, Ezequiel 47 diz assim: mas os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para sal. Um lugar que só tem sal, estou falando da simbologia bíblica, embora num certo sentido o sal tem que salgar, mas um lugar de sal é um lugar de vergonha, é um lugar de julgo, é um lugar de opróbrio, é um lugar onde não tem a vida de Deus, não tem o poder de Deus. Mas olha que interessante, a água vai inundar tudo, mas os charcos e os lodos não serão tocados, não serão restaurados, não se tornarão saudáveis. Por que o charco e o lodo? Porque eles não estão no rio. Eles não estão no rio. O que significa isso? Significa que são pessoas que foram tocadas de alguma forma pelo poder de Deus, mas não fazem parte do rio. Não estão no curso onde as águas fluem. São águas paradas. É gente que não tem Cristo como Senhor. Apesar de serem tocadas por uma água pura e limpa, permanecem na sujeira e no entulho. Então, vai ter um momento, está chegando esse momento, que o poder de Deus vai invadir a cidade. Vai curar. Uma das primeiras coisas, manifestações do poder de Deus, é cura. Porque as águas de Deus, quando chegam, produzem cura, diz a Bíblia. E esse rio vai subir o nível. O rio do Espírito existe. É real. O Espírito Santo é real. Mas ainda não está sendo percebido por muita gente. O rio do Espírito tem fluído na igreja desde o derramamento do Espírito Santo em Atos capítulo 2. Mas o que Deus está dizendo é que está chegando o momento que as águas desse rio vão subir. E as pessoas da cidade vão ser inundadas. As casas vão ser inundadas. Vida de Deus, 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 vida de Deus. Você pode imaginar isso? Você pode se ver nesse processo? Você tem desejo no seu coração de ser participante disso? A vida de Deus tocando, coisas sobrenaturais acontecendo o tempo todo. Não vai nem ter tempo para dar testemunho. Porque enquanto você tem 1, 2, 3, 4, 5, 10 testemunhos num dia, e você liga no final do dia para alguém e fala: olha, eu preciso te contar o que aconteceu. Aconteceram umas 10 coisas incríveis, sobrenaturais, hoje aqui comigo no meu dia a dia. A pessoa vai dizer: eu tenho 50 para te contar. Amém? Poder de Deus invadindo a cidade, os lugares, as casas. Mas nota, é preciso estar conectado onde flui o rio. Onde flui o rio. Porque charco, lodo, água parada, não vai ser transformado. Não vai ser sarado. Mas onde flui o rio, muito peixe. Sabe de que fala peixe? Bênção de Deus. Peixe é sinônimo de bênção. Sinônimo de multiplicação. Sinônimo de grande provisão. Sinônimo de prosperidade, sinônimo de tantas coisas. Um dos principais símbolos do cristianismo é o peixe. Porque fala do poder de Deus multiplicando tudo. Se você estiver conectado no rio, sabe o que vai acontecer com a tua vida? Poder de Deus multiplicando tudo na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus e vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. Oh, xerecanta rabalaba xotorobalaras. Aleluia. Aleluia. Fala para o seu vizinho, prepara o seu coração, a sua vida. Nós estamos entrando num dos melhores momentos da nossa história, da história de Deus. Fala assim, está cheio de pressão, de pecado, de problema lá fora. Mas a igreja vai se levantar gloriosa. E você faz parte da igreja, amém? Pergunta ao seu vizinho de novo, você faz parte da igreja gloriosa mesmo? Aleluia. Fala, então tem unção do Espírito para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Se você quer essa unção para a tua vida, se você quer se render e se entregar a Deus, se você quer começar esta jornada mais intensa com o Espírito Santo de Deus, eu digo para você, pode começar agora, pode começar nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Então fecha os teus olhos e vamos ter um tempo de oração na presença do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, ô Espírito Santo de Deus, libera o teu poder neste lugar, Espírito Santo. Libera a tua vida neste lugar, Espírito Santo de Deus. Libera a tua unção neste lugar. Senhor, nós não queremos ficar fora do que o Senhor está fazendo e vai fazer em níveis muito maiores e mais profundos. Nós queremos andar estas jornadas com o Espírito Santo. Senhor, nós queremos as águas pelos nossos tornozelos, onde os nossos pés são limpos, para que de uma vez por todas nós nos livremos da contaminação, do jugo, Senhor, da sujeira deste mundo. Este mundo não tem nada para nós, e nós também não somos do mundo, Senhor. Nós somos teus filhos, somos cidadãos do reino de Deus, pertencemos ao Senhor, somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Vivemos para a tua glória, porque em ti nós vivemos e nos movemos, ó Senhor. E nós queremos a tua unção, Senhor, que lava os nossos pés. E nós queremos, ó Deus, caminhar com o Espírito Santo no nível de rendição ainda muito maior, as águas pelos joelhos e depois pelos lombos. E queremos ser controlados totalmente pelo Senhor e não por nós mesmos. Por isso, Espírito Santo, vem. Espírito Santo de Deus, vem. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Oh, xere canta rabalaba sotorabalaba xere balabas. Oh, Espírito de Deus, vem sobre a nossa vida. Xere canta rabalaba sotorabalaba xere bas. Toca a nossa vida, Espírito Santo. Toca a nossa vida, Espírito Santo. Toca a nossa vida, Espírito Santo de Deus. Xere balaba sorabalaba xai. Ei, carabalaba sotorabalaba. Eu vou chorar o balabás.